Estamos de volta com Trilha das Artes. Abrimos esse bloco com a canção Peixe, de Jatis Macalé, com a participação de Jussara Marçal, sugestão da atriz, diretora e produtora de cinema Dins Ganzerla, com quem eu converso nesse segundo bloco. Ganzerla, a minha segunda convidada de hoje, é autora do longa-metragem Mulher Oceano, que estreou nos Estados Unidos em 2020 e foi premiado em festivais brasileiros e no Porto Femme Film Festival, realizado em Porto, Portugal. Jean também atuou em diversos espetáculos teatrais dirigidos por André Guerreiro Lopes, Antônia Bojanra, Zé Celso e Antunes Filho, e em filmes do seu pai, Rogério Ganzerla, Paulo César Saraceni, Júlio Bressani e Carlos Reichenbach. Bem-vinda, Jean. Obrigada por sua participação no Trilha das Artes. Você e o seu parceiro de trabalho e de vida, André Guerreiro Lopes, estão mais uma vez juntos, dessa vez no projeto Vênus, uma peça-filme criada a partir de filmes documentais que vocês mesmos realizaram para questionar o presente, o passado e o futuro. E a narradora dessa ficção é uma bebê. Pode nos contar como é que nasceu esse projeto e qual é a ideia central dele?
Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Vênus é um filme que nasce de imagens captadas ao longo de 20 e poucos anos, minhas e do André, registradas sempre por ele. São imagens pessoais, imagens até então nunca vistas, grande parte delas, e que formam o imaginário de uma criança, de um bebê que está vindo ao mundo durante a pandemia. Então, esse bebê, ele reflete sobre a existência dele, a história dos pais, o futuro pós-pandemia, né? O passado, o que ele viveu. Essa criança é uma criança extraordinária, digamos assim, porque ela tem essa capacidade de ir para frente e para trás do tempo, se é que isso é possível, né? É uma grande ficção. É um filme que utiliza imagens do nascimento, imagens da Luna, né, nossa filha. É uma ficção, acima de tudo é uma ficção, mas é um filme banhado em poesia. Acho que a reflexão vem pela própria poesia. É uma obra poética que convida o público a mergulhar nesse grande nascimento, que é a própria vida.
Entendi. E qual foi a reflexão, exatamente, que esse nascimento no contexto do isolamento social e dos riscos iminentes da pandemia, né, trouxe para a sua obra?
Essa peça-filme nasce num momento extremamente contraditório, que é o nascimento de um ser, desse bebê muito amado, num momento que traz alegria, saúde, ao mesmo tempo durante uma pandemia cheio de restrições. Então a gente teve todos os cuidados essenciais para atravessar uma pandemia, e durante uma gestação isso ainda é mais difícil, porque você deve acompanhar uma rotina de médicos, né, porque o processo para esperar esse bebê chegar, é necessário você atravessar toda uma fase de consultas, exames de pré-natal. no momento em que milhares e milhares de pessoas morrendo, então uma profunda, profunda dor e tristeza, e ao mesmo tempo vindo um ser de luz, uma vida que é cheia de forças, querendo atravessar esse momento difícil. Então esse filme, ele vem carregado disso, essa peça filme, né, que é isso, essa pulsação, essa vontade de viver no momento de uma profunda dor, de uma profunda tristeza em que todos nós estávamos atravessando, por nós, brasileiros, pela humanidade, né?
Certo. Bom, Jim, vamos seguir a nossa trilha sonora. Você escolheu para a gente ouvir La Foule, com Edith Piaf. Por quê?
Piaf esteve presente na minha vida em momentos muito importantes. No começo da minha carreira, trabalhando com a minha mãe, é um projeto que ela me convidou, era um projeto que ela praticamente co-dirigiu ao lado do meu pai, chamado Savannah Bay, um texto da Marguerite Duras. A música da Piaf estava presente, eu entrava com um disco dela e colocava na vitrola durante os próprios espetáculos, e ela foi me acompanhando na minha trajetória, até que eu, anos depois, na verdade quase 10 anos depois, eu vim a fazer o meu primeiro monólogo, chamado Belo Indiferente, que também, curiosamente, foi dirigido pela minha mãe e agora com André Guerreiro Lopes, era uma co-direção dos dois. E ela foi fundamental nesse processo, porque ela, não só esse texto foi escrito para ela, é um texto do Jean Cocteau, ele escreveu para Piaf, para interpretar essa mulher que está à espera do seu amante, do seu amor em casa. E ela foi essencial porque ela foi foi o grande fio condutor. Eu construí esse personagem, que era uma mulher completamente desesperada, viciada no amor. Ela serviu como fonte de inspiração para a construção de toda a alma, toda a parte anímica desse personagem. Então eu ouvia Piaf durante 2 horas e meia antes de entrar em cena. Era uma mulher que começava já no seu auge emotivo a cena. A montagem também passou por uma adaptação contemporânea, mas o texto continua ali na íntegra, mas enfim, foi um recorte dessa mulher mais jovem, porque é um texto escrito por uma mulher mais velha do que eu, a idade que eu tinha na época para interpretar, e uma mulher ainda no seu auge, enfim, de vida, com frescor, só que completamente obcecada por aquele amor, que não conseguindo ver o que estava à sua frente, realmente como uma adicção. E essa mulher foi toda composta pelas músicas que eu ouvi da Piaf. E La Foule, para mim, talvez seja o ápice de tudo isso. Então, a cena começava num grande ápice, realmente, emotivo, que a personagem estava atravessando. E eu ia completamente embalada e preparada pela própria Piaf, através das suas canções. Então, ela foi realmente um divisor de águas para mim. Meu primeiro monólogo, e eu atravessei essa grande, digamos assim, onda, né, do mar, que é o momento que você faz um protagonismo ou um monólogo, um momento, né, grandioso na trajetória de um artista, né? No caso, já tinha feito várias outras protagonistas, mas nunca um monólogo. Então, e esse era um personagem extremamente desafiador, um texto maravilhoso, mas um texto também difícil para um ator, né? Um desafio mesmo. E aí foi uma trajetória maravilhosa, a peça teve uma trajetória linda, e eu agradeço muito todo esse momento que eu dividi e fui alimentada pelas músicas da Piaf.
En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là, quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Essa foi Edith Piaf, La Foule, canção de Ángel Cabral, sugestão de Dins Ganzerla, com quem eu converso hoje. Din, há um ano você lançava o seu primeiro longa-metragem como diretora, Mulher Oceano, melhor filme do Porto Femme. E você disse em uma entrevista que o filme é sobre a necessidade de se conhecer, um mergulho no ser humano, mas também no ser mulher. A discussão sobre o universo da mulher parece ocupar uma parte muito importante do seu trabalho. Tô certo? Pode falar sobre isso?
Mulher Oceano tem como personagem central o mar. O mar, essa figura, esse elemento da natureza tão extraordinário que, para mim, é o feminino e o masculino juntos. E é um filme que mergulha na essência da mulher. Em busca de, são duas mulheres que estão em busca de si mesmo, de formas distintas, mas em busca de encontrar sua verdadeira essência. E o mar é esse elemento que une essas mulheres. O mar no Japão e o mar do Rio de Janeiro, que aproxima essas duas mulheres.
Entendi. E como é que você construiu e trilhou o seu caminho autoral no cinema, Din? Tendo como referência dois grandes nomes do cinema nacional, que são Rogério Sganzerla e Helena Inês, seus pais.
Eu acho que quando a luz é muito forte, você deve segui-la, você deve se aproximar dessa luz, mas ao mesmo tempo buscando a sua própria luz. Eu acho que essa foi minha trajetória. Eu tenho consciência da luminosidade dessas duas grandes figuras. Minha mãe é um farol, e até hoje sempre será. Meu pai, esse grande cineasta, essa cabeça brilhante, né? Esse homem que está à frente do seu tempo, esteve desde o primeiro momento que fez O Bandido da Luz Vermelha, né? Um filme que foi considerado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, quando ele tinha 21 anos, imagina. Então, por ter essas duas grandes figuras o tempo todo ao meu lado e como referência, eu, muito nova, eu tinha consciência que eu tinha que buscar a minha própria trajetória, a minha singularidade, o meu temperamento, o meu gosto pelas coisas, meu olhar, a minha sensibilidade, e desenvolvê-la. E sem perder a noção da dimensão do trabalho deles, mas buscando sempre esse olhar interior, esse olhar de fortalecer a minha própria personalidade e as minhas características como artista. Então, foi daí que nasceu uma busca, desde muito nova, para encontrar um estilo próprio de atuação. Não queria ser uma atriz que parecia com a minha mãe ou com uma outra atriz, ou que buscasse um estilo que imitasse alguém de forma alguma, e sim encontrar as minhas características, e não ser filha de Helena Inês e filha de Rogério Scanzella. E esse processo só aconteceu porque eu fiz esse grande mergulho em mim mesma, na minha própria essência como artista.
Maravilha. Bom, com a pandemia surgiram várias terminologias para denominar o advento do teatro por streaming, né? O teatro web, o teatro online, ou o teatro audiovisual, o cinema teatro, o cinema das poéticas da cena. Como é que você viu o surgimento, né, e também a exploração dessa linha de trabalho em que o audiovisual se une à interpretação ao vivo para construir uma linguagem híbrida?
A pandemia nos obrigou a encontrarmos novas formas de nos expressarmos, né, de estarmos próximos, de conseguirmos atravessar esse momento tenebroso que vivíamos, né? Muitos trabalhos surgiram disso, alguns mais interessantes, mais inventivos, mais criativos, outros menos, mas que também fazem parte desse percurso. Ao mesmo tempo, cumprindo uma função fundamental, chegando a outras pessoas que vivem, né, do outro lado do país, vivem com pouco acesso à cultura, com pouco acesso ao teatro. Então isso é de uma importância gigantesca. Essa comunicação, ela se expandiu muito através dessas novas plataformas, através dessa fusão, desse encontro com a linguagem, né, audiovisual, através de tecnologias. Então, eu acho que o teatro, ele realmente, ele acontece ali na nossa frente, né, ao vivo. Essa experiência que o espectador vive. Mas já que não podíamos estar ali ao vivo, diversas formas foram inventadas ou reinventadas, né, para o momento presente. E acho que foi um ganho absoluto para o teatro e para esse momento. Esperamos que o público tenha uma experiência. Não será ao vivo, como gostaríamos, mas sim criada e pensada para aquele espectador que está assistindo ali, para que ele receba de forma poética, sensorial, imagética, não como se fosse ao vivo, de uma outra forma, mas com a sua contundência, com a sua beleza e com a sua força que uma obra pode causar.
Jim, muito obrigado por sua participação no Trilha das Artes. Vamos encerrar com a Aquarela Brasileira. Alguma razão especial para ouvirmos essa música?
Eu escolhi essa música Aquarela do Brasil porque ela me lembra de um período muito especial da minha vida, Rio de Janeiro, a cidade onde eu nasci, novamente perto do mar. Lembro do meu pai, que era um apaixonado e ao mesmo tempo grande amigo do João Gilberto, e ele fez um filme chamado Nem Tudo é Verdade, que é uma homenagem ao Brasil, a um Brasil que se perdeu, a um Brasil também que encantou Orson Welles, que era uma outra grande figura, esse cineasta extraordinário, e que veio ao Brasil para conhecer um pouco mais dos nossos encantos, né? E esse filme, ele é repleto de músicas do João. Eu acho que é uma das grandes pérolas do meu pai, talvez muito menos conhecido que O Bandido da Luz Vermelha, mas é um filme extraordinário, que traz imagens filmadas do próprio Orson Welles, que são imagens que acabaram se perdendo, que ele veio filmar It's All True, e é uma obra que nunca conseguiu ser acabada. E é um filme, para mim, que retrata um período da minha vida, cheio de memórias, cheio de beleza. É um filme também que fala sobre um mergulho de uma outra forma, sobre nós mesmos, nossa cultura, no Brasil. É um filme que me marcou muito.
Bom, a gente vai terminando então com João Gilberto. Obrigado a você que nos ouviu, que nos acompanhou. Hoje eu conversei com as atrizes, diretoras de cinema e nomes importantes da nossa cultura, Helena Inês e Jim Scanzella. O Trilha das Artes volta na semana que vem com mais um encontro musical com a cultura brasileira. Eu sou André Amaro e espero você. Até lá!
Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato, enzoneiro. vou cantar.
Parte dos meus versos, Brasil, samba que tá, bamboleio que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor.
Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, samba que dá para o mundo se admirar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor.
Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, de novo trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro da cor, onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro, Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro.
Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato em sombreiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor.
Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde eu amarro a minha rede nas noites claras de luar. foi essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro, meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil.
Você ouviu Trilha das Artes.